Prometeu!
È finita! Campione d'Italia! Campione d'Italia! Campione d'Italia! Siamo noi! Campione d'Italia! Campione d'Italia! Inter, campione d'Italia!
Lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita, in fondo lo so. Sarà una partita infinita.
Olá, chegamos ao 16º episódio do Pizza Roxa, podcast especializado em futebol italiano, apresentado por mim, Vilásio Júnior, pelo também jornalista Luan Santos. Programa que já está disponível nas principais plataformas de streaming. Você pode assinar para receber a notificação dos novos episódios toda semana em seu aplicativo favorito de áudio. E aí, Luan, Inter quebra a hegemonia da Juventus, é campeã após 9 anos, mas a briga pelas competições europeias segue intensa, longe de acabar. No rebaixamento, 2 estão confirmados para a Série B do próximo ano e resta apenas 1 vaga.
Fala, Vilásio. Pois é, a Inter confirmou o seu título. A gente aqui achava até que não fosse nessa rodada, mas com o tropeço da Atalanta e a vitória sobre o Crotone, a Inter confirmou seu título. Era só questão de tempo mesmo. E já temos 2 rebaixados, Crotone e Parma, que lutaram bravamente aí nas últimas rodadas, mas confirmaram a queda para a Série B na próxima temporada.
A rodada começou no sábado com Verona 1, Spezia 1. O time da casa começou em cima, teve um gol anulado de Lasanha logo aos 4 do primeiro tempo, mas quem abriu o marcador foram os visitantes, com Enzo Lá aos 13. O empate dos anfitriões só saiu na segunda etapa, a 1 minuto, com Salcedo. Pontinho importante do time da Ligúria, que entrou definitivamente na briga contra o rebaixamento.
Pois é, Vilas. Eu, na verdade, esperava uma vitória do Verona nesse jogo. Enfim, por tudo que o Verona vem fazendo nesse campeonato, é um time muito consistente. Chegou a marcar logo no começo, né, mas o gol foi anulado, o gol de Lasanha foi anulado pelo VAR. Depois disso, o jogo acabou ficando muito truncado. O Spezia foi muito perigoso quando estava com a bola. Logo no começo do segundo tempo, o Verona conseguiu fazer o seu gol, mas pagou caro porque praticamente desistiu de jogar depois do gol. E o Spezia conseguiu um ponto muito importante nessa briga aí pelo rebaixamento.
O jogo que viria a ser do título, Crotone, matematicamente rebaixado 0, Internazionale 2. Precisando do resultado, a equipe calabresa deu muito trabalho aos Nerazzurri. Seguraram 0-0 no primeiro tempo, mas não teve jeito. Aos 24 minutos da etapa final, Eriksen mandou um balaço de fora da área. Para mim, não só pela jogada, mas pela importância. O gol da rodada. E aí Hakimi, nos acréscimos, deu números finais ao confronto. Inter campeã italiana pela 19ª vez.
Pois é, o gol poderia ter saído do primeiro tempo, 2 bolas na trave da Inter, né, no primeiro tempo, apertou, o Crotone resistiu quanto pôde, mas no segundo tempo não teve jeito. O gol do Eriksen foi bonito, mas o meu voto vai para outro, daqui a pouco a gente fala qual. E no final, aquele contra-ataque, né, o Crotone foi desesperado pro ataque e a Inter pegou a bola e o Hakimi, que tem feito uma reta final de campeonato espetacular, marcou o segundo gol. E foi o gol do título, né? Mas que acabou só sendo confirmado no jogo da Atalanta.
Pois é, e com um detalhe, né, de que pela primeira vez no campeonato, a dupla Lautaro Martínez e Romelu Lukaku passou em branco 5 jogos seguidos. E o Lukaku chegou a marcar, mas teve um gol anulado, né? Além deles, o Simi também passou em branco na rodada.
Pois é, um milagre, né? Esses jogadores que tem que... Eu achei até que esse jogo seria um jogo de muitos gols, justamente por causa desse trio aí. Lukaku, Lautaro e o Simi pelo Crotone. Achei até que a Inter fosse tomar um gol do Crotone, mas o jogo acabou ficando mais um placar mais magrinho aí pra Inter.
O Conte não é besta nem nada, ele colocou sempre um seguindo o Simi, com 2 na sobra, toda vez que ele ia para a área. Então, o nigeriano não teve vida fácil, conseguiu finalizar umas 2 bolinhas ali, nada com muito perigo para o goleiro Handanovic.
E mostra um respeito de Conte pro jogador, né? Não é porque o jogador tá no time que é o lanterna do campeonato que não merece respeito.
Fechando sábado, Milan se recuperou. Bateu Benevento por 2-0, gol de Çalhanoğlu aos 6 minutos do primeiro tempo. Theo Hernandes fechou o caixão aos 15 da etapa final. Stefano Pioli, hein, tirou o peso das costas, ao menos por enquanto.
Ao menos por enquanto. Eu acho que o gol, logo no começo da partida, facilitou muito o jogo do Milan. Se o gol demora de sair, poderia ter aquela ansiedade que a gente tem visto no, na equipe do Milan. Mas o gol cedo facilitou muito o jogo para a equipe do Pioli, que a partir dali fez um jogo mais pragmático, menos agressivo, menos intenso, como foi o Milan, aquele Milan que chegou a liderar o campeonato. E conseguir uma vitória, que é um alívio grande, tanto para o Pioli quanto para a equipe do Milan, que voltou à zona da classificação para a Liga dos Campeões.
O Ibrahimovic passou em branco e estava bem ansioso no jogo, querendo marcar de qualquer jeito.
Pois, né? É.
Chutou umas 237 bolas no gol, não acertou o alvo, veja.
Teve um confronto interessante com o goleiro Montipo, né? Montipo fez algumas defesas, nenhuma muito que se destaque, mas conseguiu parar Ibrahimovic.
O domingo começou com um jogaço, Lazio 4, Genoa 3. O time da capital parecia que ia golear. Abriu o marcador aos 30 do primeiro tempo com Correa, ampliou com o Immobile de pênalti aos 43. Os visitantes diminuíram com gol contra de Marusic aos 2 da etapa final. Mas aí os anfitriões embalaram e fizeram o terceiro com Luiz Alberto aos 3. Chegaram a abrir 4-1 novamente com Correa aos 11. Só que David Ballardini, enfim, partiu para cima. Estava com o jogo recuado, não deu certo. Diminuiu com Scamacca aos 35. Chomurodov fez o 4-3 um minuto depois e quase empata a partida. No final, alívio para Simone Inzaghi e seus comandados, que conseguiram segurar o triunfo aos trancos e barrancos.
Aos trancos e barrancos, Evilásio. E esse jogo contra o Genoa me lembrou muito o Lazio e Benevento. Há 3 rodadas, né? A Lazio caminhava para uma vitória tranquila, abriu 4-1 e tomou 2 gols. Ficou 4-3 a partida, uma pressão do Benevento quase empata. A diferença é que lá no jogo do Benevento, a Lazio fez o 5º gol no final e matou o jogo. Dessa vez sofreu até o final contra o Genoa. O Genoa não entregou a derrota fácil, não, tá? Dificultou muito a vida da Lazio. O primeiro tempo a Lazio começou muito bem. O gol poderia ter saído antes do que dos 30 minutos do gol do Correa. Foi muito intenso.
O Immobile teve uma chance, sim, incrível que o Perin pegou.
Pois é, pois é. Perin, que eu acho que foi infeliz ali no segundo gol do Correa. O primeiro gol foi um lance de infelicidade também da zaga, né? O zagueiro foi tirar, isso, a bola bateu no Correa e entrou. O segundo gol do Correa também achei que o Perin poderia ter pego, mas não foi uma bola tão fácil mesmo. E para mim o gol da rodada foi o do Luiz Alberto. Foi um gol muito plástico, né? Ele bateu bonito na bola, bola em curva, foi um golaço.
De chapa.
Pois é, de chapa um golaço. E a Lazio agora tá mais colada do que nunca no pelotão da frente, brigando na briga direta aí pela Liga dos Campeões.
Na sequência, no resultado que deu o título à Inter, Sassuolo 1, Atalanta 1. A equipe de Bergamo teve o goleiro Golini expulso em uma falta infantil após saída de estrambelhada do gol aos 23 minutos da primeira etapa, mas mesmo assim saiu na frente com Gosens aos 32. O empate dos donos da casa veio com Berardi, sempre ele, de pênalti, aos 7 do segundo tempo. Locatelli teve um gol anulado aos 19, mas a grande chance esteve nos pés de Luiz Muriel, que pipocou, perdeu um pênalti aos 32. Fato é que, com o jogo muito truncado, nervoso, e Marlon também expulso aos 30 minutos, o duelo ficou amarrado e terminou mesmo empatado, mano. Estranhamente, Atalanta muito nervosa e ansiosa em campo.
Muito nervosa. Nosso, o lance do Golini foi muito infantil. Não precisava aquela saída dele de estrambelhada. Enfim, foi terrível. Mostrou um pouco do que foi a Atalanta na partida. Um começo de jogo muito ruim da Atalanta. O Sassuolo começou melhor a partida. Conseguiu o gol num passe do Malinovski com assistência pro Gosens, que estava entrando na área, né, em velocidade. A zaga não conseguiu pegar ele. Marcou o Berardi, marcou de pênalti. E o Muriel ficou nos pés dele a chance de, né, de desempatar a partida, de manter ainda a Atalanta na briga pelo título. Enfim, embora a Inter já esteja muito à frente, mas para além disso a Atalanta teve uma chance de ouro de confirmar, de ampliar um pouco a sua distância, né, para as equipes que estão atrás brigando pela Liga dos Campeões. De qualquer forma, o Sassuolo também jogou bem. O Sassuolo não merecia ter perdido essa partida, não. Afinal das contas, eu acho que o resultado acabou até sendo justo.
Mesmo sendo justo, para mim, tanto a saída de Golini quanto o pênalti muito mal batido pelo Muriel mostraram que a Atalanta estava realmente com peso nas costas.
Tava com peso nas costas. Foi uma Atalanta bem diferente da que a gente está acostumado a ver.
Ao mesmo tempo, né, essa faixa das 10 horas, 3 empates, mais um tropeço registrado. Napoli, que venceu até os 49 do segundo tempo, um Cagliari empolgadíssimo, também um. O time do Sul fez o seu aos 13 minutos do primeiro tempo com Osimhen, após mais uma bela assistência de Insigne. Criou chances, mandou duas bolas na trave, mas aí tirou o pé por volta dos 30 da segunda etapa. O Cagliari não tinha nada a ver com isso, penalizou o time de Gattuso no finalzinho com gol de Nandes nos acréscimos. Com resultado, o Napoli deixou a zona de classificação à Champions League e o Cagliari se afastou um pouquinho mais do
Z3. Esse ponto valeu por uma vitória para o Cagliari e por uma derrota para o Napoli. O Napoli tinha tudo para golear, para construir um placar tranquilo. O início de jogo arrasador, Osimhen em grande fase. Poderia ter ampliado na primeira etapa, poderia ter ampliado na segunda etapa, mas não fez isso e acabou tomando um banho de água fria no final com o gol do Nandes. Por sorte, eu acho que o Napoli ainda tem uma tabela mais tranquila e vai confirmar a sua classificação para a Liga dos Campeões. Mas não pode perder ponto bobo como perdeu nessa partida.
Só que tem uma reclamação aí do pessoal do Napoli e que a imprensa italiana toda está confirmando um erro do árbitro Fabbri, que anulou um gol contra o Napoli. Na hora eu até achei realmente que tinha havido um empurrão de Osimhen nas costas de Godin, só que a falta foi ao contrário e todos os lances depois mostram que foi invertido o lance. Né? Teve um contato leve, mas o zagueiro se deixou levar, não teve contato para isso, ele se jogou no chão, que viu que perdeu a disputa, e o gol legal aos 8 do segundo tempo do Osimhen, 2-0 ali, teria feito toda a diferença na partida.
Sem dúvida. Para mim, a falha maior é do VAR, né? Que viu o lance e, quando o árbitro marcou a falta, deveria ter chamado para pelo menos o árbitro olhar, né? E analisar a situação, mas me parece um erro aí do VAR.
No mesmo horário, nessa faixa, o terceiro empate, outro vacilo dos comandados de Acquini, hein? Bolonha 3, Fiorentina 3. A equipe da Toscana abriu os trabalhos com Vlahovic aos 21 do primeiro tempo. O time da Emília-Romanha empatou com Palácio aos 31, mas a Viola voltou à frente com Bonaventura aos 19 da etapa final. Palácio interminável, mais uma vez. Deu 9 igualdade ao placar aos 26, só que 3 minutos depois, Vlahovic, a do Pieta, deixou os visitantes em nova vantagem. Só que quando parecia que a Fiorentina venceria, novamente ele, Rodrigo Palácio, em tarde inspirada, deu números finais aos 39 do segundo tempo. Deu dor de cabeça para você, viu, Luan?
Pô, deu muita dor de cabeça. Pô, foi um empate desanimador para a Fiorentina, que ficou na frente por 3 vezes e acabou tomando empate. Noutros tempos, se esperaria uma derrota da Fiorentina para o Bologna, porque o Bologna tem feito bons jogos. Fiorentina vinha numa fase terrível, mas tem se recuperado no campeonato, viu, Vilas? Eu acho que o Iacchini tem seus méritos, mas de fato foi um empate com sabor de derrota. O destaque, mais uma vez, fica para o Vlahovic, o atacante sérvio Dusan Vlahovic, que chegou a 19 gols e é o jogador mais jovem a chegar a essa marca de 19 gols desde a temporada 58-59, quando Mazzola, o brasileiro Mazzola, atingiu essa marca. Era o mais jovem.
O Altafine.
O Altafine, pois é, José Altafine. Era o mais jovem até então. E Vlahovic atinge agora essa marca. Enfim, tem sido uma temporada brilhante do Vlahovic, né? Inclusive, fez um gol nesse jogo de pênalti e foi o 7º pênalti convertido por ele na Série A. Dos 7 pênaltis da Fiorentina, ele não perdeu nenhum. Que temporada desse atacante sérvio.
Espetacular. Agora tem um detalhe em relação a isso, que é o grande Rodrigo Palácio. Você sabe quantas vezes ele fez uma tripleta no campeonato italiano?
Não sei.
Nenhuma.
Pronto, fez agora.
Faz a primeira tripleta, tem 4 gols apenas no campeonato, os 3 no jogo contra a Fiorentina. Espetacular o desempenho do Rodrigo Palácio.
E pobre Viola, né, que foi vítima do Palácio.
Com a virada no fim do jogo, a Juventus voltou a vencer e bateu o Udinese por 2-1. Molina, com assistência de Rodrigo Depô, abriu o marcador aos 10 minutos do primeiro tempo, mas, apesar de parecer ter a partida sob controle, com o adversário em mais uma jornada pouco inspirada, na etapa final a equipe da casa cedeu o empate e a derrota para Cristiano Ronaldo. O craque português igualou o placar cobrando pênalti aos 38, após Depô bloquear com o cotovelo uma cobrança de falta batida pelo próprio Gajo. Agora tem um detalhe, tá? O pênalti foi pênalti. O Depô subiu na barreira com o cotovelo aberto, mas eu não achei que Lassen fez falta sobre o quadrado, que foi o lance que originou a cobrança da falta do Cristiano Ronaldo. Só que aí, aos 44, depois de um lançamento incrível de Rabiot, do meio campo pelo lado esquerdo, CR7 subiu mais que a zaga, mandou de cabeça entre as pernas de Escofê. A ver que a senhora ressurgiu das cinzas e voltou à zona de classificação, à próxima Liga dos Campeões, mano.
É, quem viu o jogo, via que, apesar de a Juve estar ali rondando a área, tentando chegar, não tinha criatividade nenhuma para fazer o gol.
Só chuveirinho,
pois,
né?
Pois é.
Chuveirinho na área, tentando Cristiano Ronaldo toda hora.
E nada chegava, nada dava certo. Tudo parecia que o jogo ia caminhar para uma vitória mesmo da Udinese, quando uma cobrança de falta, eu acho também um lance indiscutível. Eu, sendo árbitro, também não marcaria falta. O pênalti foi uma infelicidade, né? A bola bateu, de fato, no cotovelo do Depô.
Ele subiu de asa aberta também, foi uma imprudência.
Pois é, foi imprudente, foi imprudente. Foi uma cobrança forte também de Cristiano Ronaldo, mas enfim, ele foi imprudente. E um gol, um lançamento, como você falou, aí, belíssimo do Rabiot. Cristiano Ronaldo, decisivo, conseguiu virar a partida. Em 6 minutos, Cristiano Ronaldo virou a partida para a Juventus e a Juve segue viva. Conseguiu recuperar um resultado que parecia perdido. E agora está mais viva do que nunca aí nessa briga pela Liga dos Campeões, que vai esquentar nessas próximas rodadas.
Eu só acho estranho que a Juventus tenha tirado o lugar do Napoli em um erro de arbitragem que prejudicou o Napoli de um lado.
E ajudou a Juventus.
Em um erro de arbitragem que ajudou a Juventus do outro.
É.
Essas coincidências com a Juventus é que eu realmente não consigo engolir. Mas tudo bem. Quem está morta é a Roma. Fechando domingo, Sampdoria 2, Roma 0. Matematicamente, a Roma está fora da briga pela Champions League. Os gols foram de Adrian Silva aos 45 minutos do primeiro tempo e Ancto aos 20 do segundo para o time da casa. A equipe de Paulo Fonseca perdeu fôlego e, como já tomou 6-2 do Manchester United no meio da semana na Liga Europa, só um milagre para voltar ao torneio internacional na próxima temporada. Para esse, né? Porque Champions já era.
Champions já era, e eu acho que agora Paulo Fonseca tem que trabalhar para tentar levar a Roma para a nova competição europeia, né? Para a Liga da Conferência. Porque
Sassuolo já está chegando no cangote.
Está chegando no cangote em grande fase o Sassuolo. Se a Roma não se recuperar nessas últimas 4 rodadas, pode perder até essa vaga para essa competição, o que vai ser uma tragédia. Liga Europa, eu acho que não dá mais. Esse jogo sinalizou bem o que é a Roma, o que tem sido a Roma nessas últimas rodadas. Um time apático, um time que não consegue criar, um time nervoso quando está com a bola. Um time ruim mesmo. E a Samp conquistou uma vitória com muitos méritos. Com muitos, muitos, muitos méritos.
Jogo todo sob controle.
Jogo,
né?
Todo sob controle.
Sem risco.
Sem risco, sem risco. Sem a Roma, sem ameaçar em nada. Só lá no final que achou lá aquele pênalti, né? Mas, e ainda assim perdeu.
Então, tá tão boa a fase.
Pois
né?
É, tá tão boa a fase que ainda se deu ao luxo de perder pênalti.
Fechando a rodada na segunda-feira, Torino 1, Parma matematicamente rebaixado, uma pena 0. Depois de um primeiro tempo encardido, um jogo de muitas faltas e paralisações por Caicai de atletas, aos 17 da etapa final, após uma jogadaça de Ansaldi, foi o nome do jogo, levou 2 defensores na conversa pela ponta esquerda e cruzou na área. Vojvoda só fez completar para o gol vazio. Aos 26, Belotti ainda teve um gol anulado por impedimento. Torino muito próximo de confirmar a permanência na Série A, enquanto Parma, que não vence desde 14 de março, aquele 2-0 na Roma, né? Como sempre, em casa, emplacou a 4ª derrota seguida e vai brigar pelo acesso na próxima temporada.
Pois é, o primeiro tempo fraco, né, tecnicamente, muitas faltas.
E um caicai danado, toda hora parava o jogador no chão.
Pois é, pois é. Eu esperei mais do Torino, acho que o Torino entrou um pouco estudando mais o Parma. O Parma veio de franco atirador mesmo, ia para ganhar e tal, para tentar um milagre aí. Eu esperei que o Torino fizesse um jogo mais propositivo, mas acabou caindo nesse jogo do Parma, e só conseguiu fazer seu gol lá no segundo tempo. Uma bela jogada do Ansaldo, gol do Vojvoda. Depois disso, o jogo acabou ficando encardido, né? O Parma voltou a ser ainda mais encardido, o Parma completamente desanimado no final da partida, o Torino também não quis arriscar muito fazer o segundo gol, preferiu segurar o resultado e praticamente dar adeus à briga pelo rebaixamento, ainda que matematicamente esteja nela.
Vou reclamar mais uma vez do Davide Nicola. Somente faltando 7 minutos para acabar o jogo é que ele botou o Tsatsi em campo. E aí o time ganhou outro ritmo. Se ele entrasse ali com Belotti e Tsatsi, o jogo era outro. Para mim, porque o sistema defensivo do Parma é muito frágil. Mas ele sempre opta por colocar ou um ou outro. Geralmente é o Belotti que vai de titular.
Ele insiste em não colocar os dois para jogar. Eu acho que nesse jogo cabia sim. Mas o Davide Nicola tem sido excessivamente pragmático, né? Nessas últimas rodadas. Tem priorizado mesmo aquela bola ali de segurança, aquela bola decisiva que vai fazer um gol e vai conquistar uma vitória ou às vezes um empate. Uma pena, porque essa dupla Zazi e Belotti pode render muito, mas Nicola tem de fato evitado botar os dois para jogarem juntos.
Uma rodada econômica em termos de gols, foram apenas 28, 2,8 por jogo, de qualquer forma. Uma média próxima dos 3. E dos palpites, você sabe quem acertou mais?
Você, provavelmente.
Ninguém. A gente não acertou um único palpite. Foi uma rodada estranha.
Foi uma rodada estranha. Pois é, muitos resultados curiosos, né? Resultados surpreendentes.
É verdade. Vamos então à classificação após 34 rodadas do Campeonato Italiano, Luan.
Vamos lá, Villaggio. A Internazionale conquistou o título, faltando 4 rodadas para o fim do campeonato, chegou aos 82 pontos e já não pode ser alcançada por nenhum dos adversários.
Olha o bolo, segundo a Atalanta com 69.
Terceiro a Juventus, também com 69.
Quarto o Milan com 69.
Quinto vem o Napoli com apenas 2 pontos atrás, 67.
Em sexto a Lazio com 64 e um jogo a menos.
Se vencer a partida contra o Torino, vai empatar em pontos com o Napoli, hein?
Embola tudo definitivamente.
Definitivamente. Em sétimo vem a Roma com seus 55 pontos.
Só chega a 67 e já está matematicamente fora de qualquer briga pela Champions League. Ainda pode sonhar com a Liga Europa, mas está difícil, porque em oitavo, 2 pontos atrás, cheirando no cangote e fazendo uma campanha muito melhor, vem o Sassuolo.
E eu apostaria que o Sassuolo vai levar essa vaga para a Liga da Conferência da Roma. Eu acho que a Roma vai ficar sem nenhuma competição europeia na próxima temporada. Na nona posição vem a Sampdoria, com 45 pontos, um pouco mais afastada.
Fechando a primeira parte da tabela, já não briga por mais nada, o Verona tem 42.
Abrindo a segunda parte, a Udinese tem 39 pontos, está na 11ª posição.
Também com 39 vem o Bologna em 12º.
O Genoa é o 13º com 36 pontos.
Fiorentina tem 35 em 14º.
Em 15º, colado na viola, vem o Torino com 34.
E um jogo a menos.
Um jogo a menos, jogo contra a Lazio.
Isso, dia 18 de maio, uma terça-feira, às 3h30 da tarde. O Spezia é o 16º já, com 34 pontos.
O Cagliari, na 17ª posição, a primeira fora da zona do rebaixamento, tem 32, mas vem em grande fase.
Dentro da zona, em 18º, o Benevento tem 31.
Já rebaixado, o Parma tem 20 na 19ª posição.
O Crotone, também rebaixado, encerra a competição em 20º com 18 pontos. Vamos à artilharia do campeonato?
Vamos lá, Villaggio, para a artilharia do campeonato. Em primeiro lugar, vem ele, continua ele em grande fase com esses 2 gols marcados no final de semana. Decisivo, Cristiano Ronaldo continua na primeira posição e eu acho até que não vai ser mais alcançado pelo Lukaku não, viu, Villaggio? Cristiano Ronaldo chegou aos seus 27 gols e 2 assistências.
6 gols atrás vem o Romelu Lukaku da Inter, com 8 assistências, 21 gols, eu acho que em 4 rodadas pra tirar. Tá difícil.
Tá difícil. Agora eu não duvido nada, viu, desse time da Inter e de Lukaku. Terceiro é Luiz Muriel da Atalanta, que tem 19 gols e 7 assistências. Poderia ter chegado aos 20 gols se tivesse convertido a penalidade.
O Immobile vem logo em seguida com 19 gols e 5 assistências.
Vlahovic da Fiorentina tem os mesmos 19 gols, mas 3 assistências.
Cine do Crotone passou em branco, 19 gols e 2 assistências.
Milagre Cine passar em branco. Em sétimo, Insigne do Napoli tem 17 gols e 7 assistências.
Berardi do Sassuolo tem 15 gols e 5 assistências.
Lautaro Martínez da Inter também tem 15 gols e 5 assistências.
João Pedro do Cagliari tem 15 gols e 3 assistências.
E Ibrahimovic do Milan também tem 15 gols, mas 2 assistências.
Meio tempo.
Internazionale finalmente pôde festejar o 19º campeonato. Já fala que vai brigar pelo Bi ano que vem para colocar a segunda estrela na camisa. Para quem não sabe, na Itália a regra é, você coloca uma estrela a cada 10 títulos. Por isso que a Juventus tem 3. Então a Inter tem direito a uma estrela e vai tentar a segunda estrela no próximo ano. Eram 10 anos, né, sem título. Antonio Conte chamou de temporada dos sonhos, eu acho que é um exagero, a gente vai debater já já, né, já que o time foi eliminado em um grupo com o Borussia Mönchengladbach e tudo mais, na primeira fase ainda da Champions desse ano. Mas o fato é que na Série A, 25 vitórias, 7 empates, apenas 2 derrotas, a melhor defesa da temporada, por enquanto, com 29 gols sofridos, 2 a menos que a Juventus. Segundo melhor ataque, empatado com o Napoli com 74, atrás apenas da incrível Atalanta, que tem 79. A última derrota do time de Conte foi em 6 de janeiro para a Sampdoria, lá no Luigi Ferraris. Uma incrível sequência de 18 jogos consecutivos invictos na Série A.
É, uma temporada incrível realmente da Inter na Série A. Não acho também que foi a temporada dos sonhos. A Inter poderia ter ido mais longe, tem time para ter ido mais longe na Liga dos Campeões, mas caiu lá no grupo do Real Madrid e do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Mas fato é que na Série A, a equipe de Conte nadou de braçada. Né? Fez uma temporada realmente com números muito, muito, muito vistosos. Uma equipe, um bom plantel, que mescla jogadores mais experientes e de renome com jovens jogadores que surgem para o futebol e que prometem muito, né? O próprio Barella, o Bastoni, tem média de idade de 28,8 anos, uma boa média, e a Inter vai ali como o melhor mandante, né, do campeonato, né? Em 16 jogos em casa foram 43 pontos, né, de 48 possíveis. Os 5 pontos perdidos foram na derrota para o Milan no primeiro turno por 2-1 e o empate com o Parma também no primeiro turno em 2-2. Como você falou aí, a Inter tem até o momento a melhor defesa do campeonato com apenas 29 gols sofridos, uma média de menos de 1 gol por partida sofrido. O único jogo que a Inter tomou mais de 2 gols no campeonato foi na primeira rodada contra a Fiorentina, naquele 4-3, que a Fiorentina chegou a estar na frente, mas a Inter conseguiu virar. Até o momento é o segundo melhor visitante também, tem 39 pontos em 18 jogos, perde para o Milan, que tem 40 pontos conquistados fora de casa, enfim. Números realmente incríveis para esse time da Inter, que fez por merecer realmente essa conquista, merece demais o time de Conte. E eu acho que se os adversários não se movimentarem, a Inter tem tudo para conquistar o bicampeonato.
Imagine uma equipe que tem entre as reservas, na defesa, o Darmian, que entra de vez em quando. O Kolarov está contundido, não joga já há algum tempo. O Hanokia é reserva. O Ashley Young é reserva. No meio campo você tem nomes como D'Ambrosio como reserva. Eriksen é reserva desse time. O Gagliardini é reserva desse time. O Sensi. E o Vettino quase não entra, né? O uruguaio. Quase não vai para campo. E você ainda tem o Alexis Sanches ali como reserva de luxo da dupla Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. Realmente um elenco que dispensa comentários para suportar 38 rodadas intensas da Série A.
Ah, sem dúvida, dispensa comentários. Jogadores aí que são reservas nesse time da Inter, mas que sem dúvida seriam titulares absolutos na maioria das equipes da Série A. Realmente um time muito forte, mostrou isso em campo. com um elenco tão forte quanto esse, a Inter sofreu pouco com... Não sofreu tanto, na verdade, com a maratona de jogos. Sofreu mais lá no primeiro turno, quando realmente teve dificuldade, né? Tanto que o Milan liderou por algum tempo a Série A lá no primeiro turno, mas quando a Inter focou no Campeonato Italiano, acabou sendo eliminada da Liga dos Campeões prematuramente. A Inter fez uma temporada de recuperação incrível e leva o título com 4 rodadas de antecedência, o que diz por si só o tamanho da superioridade desse time de Conte.
E aí a imprensa italiana fala do Zhang, né? O Steven Zhang, que é o presidente da equipe, o chinês lá, que apenas 5 anos à frente do clube, ele conseguiu colocar a Inter de volta ao topo na Itália, e aí traz como alguns erros de mercado as contratações de João Mário e Gabigol, os erros mais difíceis de digerir, é o que diz aqui uma reportagem do Corriere dello Sport. Imagina.
Gabigol realmente não jogou nada na Inter, né? Eu lembro que Gabigol até teve um problema com o treinador, né? Acho que foi até o Mancini, o Roberto Mancini, que deu uma bronca lá no Gabigol, enfim, disse que ele precisava jogar mais e tal. João Mário, eu acho que era esperado que não seria uma boa contratação. Na época já se falava que era um jogador que não tinha a qualidade necessária para um grande campeonato. Foram apostas ruins mesmo. Mas, por outro lado, a Inter acertou muito em muitas contratações, né? O próprio Lukaku é uma delas. Falando nele, Lukaku e Lautaro, desses gols da Inter no campeonato, do total de gols, o total de 74 gols da Inter no campeonato, a dupla foi responsável ou por marcar ou dar assistência em 49 deles, ou seja, em 66% dos gols da Inter no campeonato passaram pelos pés de Lukaku e Lautaro. Ainda que eles já estejam há 5 rodadas sem marcar, né? Mas a dupla realmente foi decisiva nesse título da Inter.
E aí, sabe o que foi que o Lukaku declarou depois do jogo?
Vi ele fazendo muita festa.
Ele disse, que chatice para a Ibra, curve-se ao rei de Milão.
Boa, boa, boa provocação, boa provocação.
A Inter confirmou que vai fazer, apesar da pandemia, uma festa do Scudetto dia 23 de maio, lá no Giuseppe Meazza de San Siro. E o técnico da seleção, Roberto Mancini, disse que a Inter teve um Scudetto merecido.
Foi de fato merecido. Eu quero também destacar, Vilas, a participação da dupla Lautaro e Lukaku. Eles foram tão decisivos que de todos os gols da Inter, dos 74 gols, 63 foram dentro da área. O que mostra uma presença muito forte, ainda que alguns gols dentro da área não tenham sido deles, né? A Inter faz gols de cabeça, enfim, bola parada, mas o que mostra uma presença de área muito grande dessa dupla, que foi realmente muito decisiva. E, destacando um pouco o trabalho do Conte, desses 74 gols, 36 foram de contra-ataque, o que mostra que mostra o dedo do treinador nesse quesito, né? No final de semana, inclusive, nós vimos um gol de contra-ataque daí.
O gol do Hakimi. Exato. Agora tem a má notícia, que vem do mercado da bola. O Chelsea fez uma oferta de 100 milhões de euros por Lukaku.
Uma oferta quase que irrecusável, eu diria, Vilas. Ainda mais nesses tempos de pandemia em que as equipes estão sofrendo tanto com a falta de recursos. Para Lukaku, talvez seja interessante voltar à Premier League, né? Ele que passou pelo Manchester United e não teve uma passagem tão marcante.
Tão exitosa, né? Também aquele time do Manchester estava em construção, né? Em reconstrução.
Exatamente, estava em reconstrução, não se adaptou muito bem ao time, então ele não teve tanto êxito quanto ele teve agora na Inter. Mas, ficando na Inter, eu acho que ele pode fazer muito mais ainda, viu? Principalmente agora na Liga dos Campeões. Eu acho que se esse time da Inter continuar como está, pode dar muito trabalho na Liga dos Campeões. E eu estou muito curioso para ver essa Inter na Liga dos Campeões.
Ainda falando do mercado da bola, na Juventus, o que a imprensa italiana fala é de que vai ser um verão de mudanças profundas, né? Notícias podem afetar toda a cúpula, inclusive da direção da Juventus. Uma das especulações mais fortes é de que Ronaldo quer sair da Juve, só que aí o Florentino Pérez rejeitou o retorno dele. Segundo o jornal Marca, o futuro de CR7 está longe de Turim, mas há 3 hipóteses, mais uma quarta que foi descartada no momento. Segundo o jornal, o Manchester United e o PSG seriam as outras duas opções de Ronaldo no verão. No caso do Manchester, né, a relação de Jorge Mendes, que é o agente de CR7, é muito boa, ainda que a operação não pareça fácil de ser realizada, mas a ideia dele é continuar jogando na elite do futebol e ele teria uma preferência pessoal, agora que teria dado errado com o Real Madrid, de ir para o Paris Saint-Germain. Então essa ideia de ele ir para o Paris Saint-Germain ganha força. No momento, a solução de continuar em ligas menos competitivas deve ser descartada pelo agente, porque também haveria aí uma possibilidade de ele retornar ao Sport Lisboa, que foi a equipe que revelou o Cristiano Ronaldo para o futebol.
Eu acho até que Ronaldo, até por declarações anteriores, que ele pode voltar de fato ao esporte, mas não agora. Obviamente Cristiano Ronaldo não tem mais aquela força física de antes, mas ele ainda tem muito futebol para jogar nas ligas maiores. O Paris Saint-Germain pode ser um destino interessante. O fato é que a permanência dele na Juventus tem menos possibilidade de acontecer. Nesse jogo ele até foi bastante decisivo, mas nas últimas rodadas a gente tem visto um Cristiano Ronaldo bem apagado e bem desanimado. Isso é, para mim, uma sinalização muito, muito, muito clara de que ele não fica.
Tá insatisfeito, né? Embora no segundo gol, que foi o gol decisivo da virada, todo o banco correu para abraçá-lo.
Sim, né? Sim.
Foi uma manifestação de que o elenco não tá tão brigado com ele. O problema dele não é com o elenco, é com a direção da Juventus.
Exatamente. O problema dele parece ser, assim, mesmo quando a gente vê um Cristiano Ronaldo mais cabisbaixo, não se vê um clima de, né, insatisfação com ele ou dele com os jogadores, né? O que há mesmo é fora de campo. Problema com a direção da Juve.
Quem está próximo do Allianz Stadium é Aouar, do Lyon.
Não conheço.
Ainda no mercado, o volante Rolando Mandrágora, que é da Juventus, já foi convocado por Mantini para as partidas iniciais das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Está emprestado ao Torino, tem contrato até junho do ano que vem, só que aguarda um telefonema do Napoli para voltar para casa. Ele é napolitano de nascimento e de coração, é torcedor do clube e teria muito interesse de vestir a camisa azul.
Me parece um bom reforço. Acho que a Juve e Vilásio tem que começar a se repensar, buscando de fato jogadores jovens, jogadores que ela possa ir adaptando ao time para construir uma equipe pensando no futuro. A Juventus fez apostas altas nas últimas temporadas, como o próprio Cristiano Ronaldo, e esqueceu da sua base, de construir uma base mais sólida. Eu acredito que esse é o caminho. De fato, a própria Inter é uma prova disso, né? A Inter apostou em grandes contratações, mas tem ali também uma base de jogadores que vem chegando para dar uma sustentação à equipe.
Outras especulações no mercado: o Yunis, do Napoli, está quase certo para o Eintracht Frankfurt. O Ashley Young, da Inter, praticamente acertado com o Watford. O Kolarov, para o Bolonha, olha o Bolonha se reforçando bem. O Vlahovic, da Fiorentina, está mais próximo do Milan agora do que estava com a Juventus. Segundo aqui as especulações de mercado, 60% de chance de ele ir para o Milan. Outras especulações dão conta do Lulic saindo da Lazio e indo para a equipe do FC Zurich. O Gosens deixaria a Atalanta pela Juventus. O Boateng também seria reforço da Juventus, vindo do Bayern de Munique, mas um jogador já bem rodado. O Frank Ribéry iria para o Monza, sairia da Fiorentina. Agora eu acho que isso depende de o Monza se classificar, né? O Monza deu uma perdida de ritmo. Hoje a Série B é liderada por Empoli e Lecce, e o Monza é o terceiro colocado. Hoje disputaria o playoff para tentar chegar à Série A no próximo ano. O Rabiot iria da Juventus para o Everton. Outra bomba aqui seria o Rafael Leão deixando o Milan também para o Everton. Enfim, as especulações estão altíssimas no mercado da bola, mas a que parece ser uma bomba no dia de hoje na Itália é a possível ida de Lucas Vázquez para o Milan. Ele não vai ficar no Real, refutou ir para o Atlético de Madrid, que é o rival da cidade, e teria contato já de agentes do Napoli, mas estaria mais próximo de ir para o San Siro.
Eu não sei se o Milan faria um bom negócio com o Lucas Vázquez, não. Lucas Vázquez, apesar de ter tido ali alguns bons jogos pelo Real Madrid, não é um jogador com muita qualidade.
Não é muito regular, na verdade, né? Ele destrói um jogo e desaparece no outro.
Exatamente. Falta regularidade a ele. Não sei se esse é o tipo de jogador que o Milan precisa para as próximas temporadas. O Milan vai precisar de reforços melhores, caso ela se classifique de fato para a Liga dos Campeões. Apesar de que o caminho aí está bem difícil. Mas não sei se Lucas Vázquez é um jogador que agregaria no Milan para disputar a maior competição europeia, não.
Como boa notícia, para a gente encerrar essa rodada de notícias aqui, os jogadores da seleção italiana começaram a ser vacinados no centro de Spallanzani, lá na capital Roma, né? Lazzaro Spallanzani. Sabe quem foram os primeiros a serem vacinados?
Imagino que os mais velhos, né? Mas não sei dizer, não.
Não, foram os que vieram do sul da Itália. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne já estão vacinados contra a Covid-19, mas todos que participam da seleção italiana, os 26 convocados para a Eurocopa, serão vacinados.
Muito bom.
Vamos então aos palpites para a próxima rodada, seu Luan. Rodada começa no sábado às 10 da manhã, Alberto Pico em La Spezia, Spezia Napoli.
Olha, o Spezia está tentando lutar para ficar na Série A, mas eu acho que o Napoli vai ganhar, viu, Vilas? Eu vou de 3-1. Acho que o Napoli vai ganhar e vai colocar ainda mais fogo na briga pela Liga dos Campeões.
Você tá de sacanagem, eu botei 3-1 também. Então, vou reduzir um pouco, vou ser econômico. 2-1 pro Napoli. Também às 10 da manhã, no sábado, no Friuli Dacia Arena, Udinese-Bologna.
Duas boas equipes, eu vou de empate, 1-1.
Eu também fui de 1-1.
Então, mude.
Você fica me imitando.
Bote 2-2 pra mim, acho que vai ser um jogo melhor.
Então tá, eu já ia colocar 0-0, mas... Uma da tarde, no sábado, no Giuseppe Meazza de San Siro, Internazionale e Sampdoria. Será que a Samp carimba a faixa da Inter?
Olha, eu acho que a Inter, sem aquele peso nas costas, vai destruir esse jogo. 4-0.
Eu vou de 2-0. Fechando o sábado, Artemio Franchi, 15h45, Fiorentina Lazio, jogo difícil.
Dificílimo, acho que a Fiorentina vai lutar bravamente, mas a Lazio vai vencer esse jogo. 2-1.
Eu vou de 3-2 com o terceiro gol de Immobile aos 47 do segundo tempo para te matar de raiva.
E é bem provável de acontecer.
De novo.
Pois é.
Domingo, 7h30 da manhã, Luigi Ferraris, Genoa Sassuolo.
Sassuolo tá embalado, Genoa já não tá brigando por nada. Eu acho que o Sassuolo vai vencer. 2-1.
Tinha sido meu placar, mas tudo bem, eu vou mudar para 3-2 para a equipe do Sassuolo. O Genoa me surpreendeu, né? Um time geralmente defensivo, quando precisou abrir, fez gol na equipe da Lazio. Então, Ciro Vigorito, 10 da manhã, o jogo dos desesperados, Benevento Cagliari, os dois ainda correndo muito risco de rebaixamento.
Um confronto direto, se o Benevento ganhar, passa o Cagliari. Mas eu acredito no empate, viu, Evilás? Eu vou de 2-2 nesse jogo.
Eu acho que o Cagliari ganha de 1-0 e sai de vez da briga pelo rebaixamento. Mesmo horário, Ennio Tardini, Parma rebaixada e Atalanta.
Bom, se a Atalanta voltar a jogar aquele futebol que ela vem apresentando, eu acho que a gente vai ter uma boa goleada. Vou de 5-1.
Você tá brincando.
Você botou isso.
Eu botei 5-1.
Então bote 4-0.
Todos os placares iguais, por isso que a gente não está acertando nenhum.
Pois
tá
é.
Mesmo horário, Marco Antônio Bettegodi, Verona Torino.
Segundo jogo do Verona em casa, eu acho que a equipe dessa vez vai vencer. Eu vou de 1-0.
Eu vou de 1-1. Uma da tarde, Olímpico de Roma. Roma já fora da Champions, mas ainda brigando por Liga Europa, pega o rebaixado Crotone.
Não é possível que a Roma não ganhe esse jogo, mas eu acho que vai vencer. Vou de 2-1. Um gol de Cime, inclusive, o gol do Crotone.
Eu também acho que Cime volta a marcar, só que vai ser 3-1. Acho que a Roma não é possível, vai perder essa, né? O Crotone não briga por mais nada. E fechando a rodada, às 3h45 da tarde, Allianz Stadium em Torino, simplesmente Juventus Milan.
Jogaço. O jogo da rodada, eu acredito na vitória da Juve. Eu e Vilásio, mesmo não jogando muita bola, eu acho que a Juventus vai vencer. Eu vou de 2-1.
Os dois precisam do resultado para chegar à briga. se vacilarem, né, o jogo do Napoli em tese é mais fácil, podem ser ultrapassados os dois pelo Napoli. Atalanta também tem um jogo fácil e eu acho que eles vão se morder juntinho, 0-0. É isso aí, Luan. Então vamos à dica cultural da semana? Dica cultural que eu tinha prometido no episódio passado não deu, é da cidade de Montalcino, na Toscana. Você conhece?
Não conheço, só por fotos. Tive muita vontade de conhecer na minha última visita a Florença, mas não consegui ainda.
É uma cidade lindíssima, como a maioria das cidades da Toscana. Ela é uma cidade toda fechada por muros, só que ela, em extensão, é maior do que San Gimignano, por exemplo, que você conhece. Ela fica no alto da colina, tem aquela vista toda para a vegetação da Toscana. Em época de primavera, com girassóis abertos, fica uma visão realmente belíssima. É uma cidade encantadora, com ótima produção de vinho na parte rural dela. Inclusive, eu recomendo que você vá até o Café Sant'Angelo, ou então o restaurante Il Grifo, e consuma vinhos feitos localmente. Nada desses vinhos envasados, de marca famosa. Procure os vinhos produzidos na região. São edições limitadas e são deliciosos e muito mais baratos. Você compra uma garrafa de vinho lá por 5 euros, por exemplo, e faz um almoço ou um jantar, dependendo do período que você vai estar. Fantástico. Tem igrejas medievais na cidade. Tem um presídio no final da cidade que é muito engraçada a localização, porque fica parecendo que é um cortiço. Na verdade, quando você procura informação, é o presídio da cidade, fica lá no finalzinho. Casas antiquíssimas, uma população muito simpática, mas eu quero contar um caos surreal que aconteceu comigo lá em Montalcino.
Vamos lá.
Para você chegar a Montalcino, no meu caso eu estava em Siena. Você
que é o
não...
melhor, né? É a cidade mais próxima.
Exatamente. Então, de Siena para lá, não tem trem, não tem chegada de trem, não tem estação de trem em Montalcino. Você precisa ir de ônibus. Você pega um ônibus na rodoviária de Siena, ou de Florença, no caso, para quem vai ficar em Florença, e vai até lá. De Siena para lá, dá uns 30, 40 minutos no máximo, de ônibus. Ônibus confortável, tudo certo. Aí eu fui, comprei meu bilhete na rodoviária, em cima da hora não precisou ser reservado, né, de com antecedência, nada disso. Já estava com meu roteirozinho pesquisado, eu sempre olho sites como TripAdvisor, dou uma olhada nas localizações via Google Maps e tal, a dica que eu dou para o pessoal. Já estava com tudo esquematizado, cheguei na rodoviária, comprei meu bilhete e fui. Na viagem, minha companheira teve sono e pegou a mochila, que ela que sempre carregava a mochila, onde ficava tablet, passaporte, nada pesado, me entregou a mochila para se recostar, para tirar um cochilo. Eu esqueci completamente, não era meu hábito. É igual a guarda-chuva em ônibus. Eu sempre perco o guarda-chuva porque não é algo que faz parte da minha rotina. A mochila também não fazia parte da minha rotina. Eu coloquei no canto, no meu canto esquerdo. Desci do ônibus, quando nós descemos, eu perguntei, cadê a mochila? Eu entreguei a você, eu digo, eita, foi mesmo. O ônibus já tinha saído. Montalcino, como eu falei, no alto da colina, portanto, é uma ladeira. A cidade ela é toda enladeirada. Sobe eu correndo atrás do ônibus, fazendo sinal para ver se o motorista via. O motorista não viu. Subiu na colina, foi embora. E eu perdi a mochila com tablet, com a quantia em dinheiro. Fiquei assustado inicialmente. Olhei para cima, continuei andando. E depois de um ponto de guia turístico, tem uma estação dos Carabinieri. Carabinieri são tipo os policiais, os guardas municipais da cidade. E eu fui até lá, os Carabinieri, por isso que é importante você falar alguma coisa do idioma, né? Você podia falar inglês ou italiano, eu arrisquei no italiano lá com eles, falei com o policial, expliquei o que tinha acontecido, ele pegou meus dados, né? Para minha sorte, o meu passaporte tinha ficado comigo no bolso, né? O dela tinha ido na mochila, né, junto com o tablet, com a carteira, com o dinheiro e tudo. Eu passei para ele minha identificação, mostrei que eu era do Brasil, contei tudo. E ele, imediatamente, através de um sistema de rádio, fez um contato com a rodoviária. A rodoviária disse que o ônibus não tinha chegado lá ainda, tinha avisado a ele que não tinha dado tempo. né? O ônibus tinha acabado de sair da cidade. Fez o contato via rádio e a rodoviária colocou ele imediatamente, transferiu para o rádio interno do motorista do ônibus que eu peguei. E aí eu fui informado pelo guarda que eu ficasse tranquilo que o motorista ia deixar a mochila lá. Ele já tinha encontrado a mochila no banco onde nós estávamos sentados, guardou com ele e que ele retornaria à cidade às 5 da tarde. Aí nós fomos passear, fomos ver a igreja, fomos ver o presídio, olhar a arquitetura da cidade, almoçar, tomar o vinho. E deu umas 4 horas da tarde, o dia estava lindo, ensolarado, bateu um frio, mas um frio, e nós já não tínhamos mais o que fazer, porque são cidades pequenas as cidades da Toscana. É. Né?
E o clima da Toscana engana muito, porque esfria muito rápido.
Exatamente, e com o sol aberto. E, né? Lá só vai anoitecer por umas 8 horas da noite. Mesmo assim, umas 4 da tarde, a temperatura caiu para uns 11 graus, e a gente estava com traje de verão, né? Porque saiu com o sol. Começou a bater muito frio e nós não tínhamos reserva de hotel, ainda cogitamos fazer uma reserva em uma pousada só para passar o frio durante o período, mas não, falta apenas uma hora para o ônibus chegar. Quando o ônibus chegou, era realmente o mesmo motorista e entregou a mochila, nós abrimos para conferir. Inclusive, os centavos de euro que estavam na carteira estavam lá intactos. Você acredita nisso? Será que aconteceria o mesmo no Brasil?
Eu duvido muito, viu? É incrível essa história, mas eu duvido muito que ela se repetiria no Brasil.
Eu já tomei golpe de dinheiro falso no táxi da Argentina, por exemplo. Eu fiquei assustado e digo, não, a gente perdeu o dinheiro todo. Mas, incrivelmente, tudo do jeito que estava veio para as nossas mãos. Então, realmente, é o que eu falo para você. Se teve qualquer situação, procura o Carabinieri. Pode ser que você não dê a mesma sorte que eu dei, mas que funciona, funciona. Eles vão atrás.
Muito bom.
Chegamos ao final, então, do 16º episódio do Pizza Roxa. Preparado para o 17º?
Preparadíssimo e ansioso por essa próxima rodada que promete muito.
É isso aí, então. Até o próximo programa.
Até o próximo. Valeu, galera.
Acabou! Não sai per um gol. Io darei la mia vita, in fondo lo so. Sarà una partita infinita.
Un sogno che ho, è un coro che sale a sognare su giù dalla minuti per segnare nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri, pazzi come te nerazzurri,
non fateci soffrire, ma va bene,
vinceremo insieme.
Continuerò.